Olá, amigos. Aqui quem fala é o Gustavo Frederico. Esta é a roda sobre ecumenismo e diálogo interreligioso do primeiro fórum virtual da Conversa Sem Nome. Participaram o Flávio Conrado como moderador, Darli Alves e Wellington Santos. O fórum aconteceu nos 4 sábados de maio de 2011 em português e em espanhol. Contou com o apoio da editora Novos Diálogos, do Emergent Village dos Estados Unidos, do Grupo de Estudos Multidisciplinários sobre Religião e Incidência Pública, GENRIP, da Argentina, e da Fraternidade Teológica Latino-Americana, Setor Cone Sul. Para maiores informações, acesse o site www.conversasemnome.com ou www.novosdialogos.com. Vamos ao áudio, então.
Boa tarde a todos, a todas. Estou muito contente por fazendo parte, apoiando, né, como editora Novos Diálogos, esse primeiro fórum da Conversa Emergente, quando o Gustavo conversou pela primeira vez para a gente promover esse evento. Eu logo achei que era uma excelente ideia, porque, enfim, não só pelo conteúdo, né, da discussão que era proposta, mas também pela metodologia, né, que era usar essa plataforma de webinar, que é nova, eu acho, que é nova entre nós, no sentido de facilitar diálogo, facilitar a conversa, enfim, entre pessoas que estão geograficamente distantes e possibilitados muitas vezes de sentar junto, de conversar. Obviamente que a gente sempre prefere o encontro face a face, que é muito mais gostoso, muito mais agradável, e uma troca muito mais rica, mas a gente está aí com esse desafio de com a vontade de conversar e de dialogar, né? Então, acho que a metodologia é válida nesse sentido. A gente vai passar agora a uma conversa sobre esse tema, que é sempre um tema que tem diferentes nuances, sempre muito, muita riqueza aí para conversar. Convidamos o Faustino Teixeira, que é professor na Universidade Federal Juiz de Fora, lá no programa de Ciências da Religião, e também assessor do Isera Assessoria. Bom, depois da fala do Faustino, de 30 minutos, nós temos duas reações, né? Uma do Darli Alves, que é atualmente secretário executivo do CLAI, e do pastor Wellington Santos, que é pastor da Igreja Batista do Pinheiro e tem uma trajetória junto com a Aliança de Batistas do Brasil, que é uma organização relativamente nova no cenário cristão do Brasil, e vai estar, enfim, reagindo à fala do Faustino. A gente passou para os panelistas uma série de questões que eu vou ler aqui para vocês, para terem uma ideia do que está, do que está envolvido na nossa conversa, as questões que foram propostas, né? Então, algumas das questões foram: quais são as diferentes perspectivas em jogo e como os grupos religiosos, especialmente as igrejas cristãs, têm dialogado ou cooperado? Qual tem sido o escopo dessa conversa e cooperação? O que está na mesa do diálogo e cooperação interreligiosa no Brasil e qual a relevância de tal diálogo para a sociedade brasileira? Como o pluralismo e a secularização no contexto brasileiro desafia o diálogo e a cooperação interreligiosa? Essas foram as questões que a gente propôs. Obviamente são várias questões e a gente vai estar discutindo aí através dos eixos que os participantes da mesa vão estar colocando para nós. Ok, fica à vontade ali para começar, então.
Já, vocês me ouvem?
Sim.
Ah, ok. Bom, na verdade, eu vim preparado realmente para reagir um pouco da fala. Talvez a gente pudesse começar falando a partir de alguma questão, ou vocês, esperando que a gente pudesse falar um pouquinho da experiência que a gente tem tido como CLAI, né, como Conselho Latino-Americano de Igrejas, nessa questão do diálogo interreligioso, da igualdade religiosa perante o Estado brasileiro e também os países do Mercosul. Não sei, aí vocês me
Excelente.
balizem para saber como é que a gente pode começar essa conversa.
Pode ser por aí, por onde você está apontando. É um bom começo.
Bem, recentemente nós, enquanto CLAI, né, Conselho Latino-Americano de Igrejas, tivemos uma experiência bastante interessante, que ela está em curso ainda, que foi a partir da reflexão dos países do Mercosul. Porque o Mercosul já completou aí 2009, 18 anos de organização. Geralmente as pessoas, de maneira geral, têm um olhar extremamente comercial ou econômico para esse tipo de instituição, vamos chamar assim, né? Se é que a gente pode chamar dessa maneira, que é o Mercosul. E recentemente o presidente Fernando Lugo, do Paraguai, em 2009, quando assumiu a presidência pro tempore, houve uma reflexão de ampliar, né, a discussão, tendo alguns eixos para ampliar essa vivência enquanto Mercosul e sair somente do eixo econômico, comercial, trabalhando com a questão do esporte, da cultura e, entre outros elementos, também a religião. E o CLAI foi convidado para coordenar essa reflexão. Então, a gente teve essa incumbência de fazer uma reflexão, né, sobre a questão do diálogo interreligioso. E, no Brasil, a gente partiu da reflexão a partir de como as religiões no Brasil estão perante o Estado brasileiro. Em que tipo de relação as religiões que estão no Brasil têm perante o Estado, né? E foi uma reflexão bastante rica, bastante interessante, onde pudemos perceber, né, como é diferente essa relação, né? Então, o nosso tema era a igualdade religiosa melhor dizendo, perante o Estado brasileiro. E vimos assim tivemos a presença, né, das religiões de matriz afro, tivemos o islamismo, o judaísmo, o cristianismo protestante, o cristianismo católico romano, e percebemos nessa experiência o quanto a gente precisa avançar. Quanto a gente precisa avançar. Porque hoje, sendo bastante honesto, né, particularmente do lado cristão, a gente sempre tem aquele discurso de, olha, trabalhar com diálogo interreligioso é começar a ter um certo nível de tolerância, né? A gente até tolera, a gente vê que tem outras religiões e tal, né? E uma das provocações bastante interessantes nessa mesa de diálogo que a gente teve, o diálogo interreligioso perante o Estado brasileiro, foi uma provocação, né, no sentido concreto da palavra, não no sentido pejorativo, e ele fez uma reflexão da seguinte maneira: veja, a gente precisa caminhar muito na direção da igualdade religiosa, e fez um breve exercício: quantos feriados nós temos no Brasil? Aí ele numerou lá uma quantidade, e destes, quais feriados não são cristãos? Então, há elementos muito fortes da nossa cultura, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente precisa avançar muito, para que a gente possa realmente ter, esse elemento consolidado como um diálogo mesmo de igualdade de direitos, uma relação mais paritária, uma relação de respeito à religião diferente, né? Essa reação nossa, né, uma das vertentes do cristianismo, de exorcizar espaços sagrados de religiões afro-brasileiras. Todos são caminhos que a gente precisa trilhar na direção do respeito, né? Obviamente, né, algumas pessoas, alguns críticos mais fundamentalistas, dizendo que, mas poxa, mas aí você vai negar a sua fé para se igualar à fé do outro. Eu acho que é um ato de coragem, é um ato de você reforçar a sua fé, você dizer, olha, esta verdade é para mim como cristão, mas eu não posso fazer com que essa verdade, para mim como cristão, que são alguns elementos negociáveis da fé cristã, doutrinários, etc., tenha que ser obrigatoriamente colocado goela abaixo de pessoas de outras matrizes, outras religiões, expressões de fé, e etc. Eu acho que esse é um passo que a gente precisa caminhar muito, né? E essa experiência que a gente teve enquanto CLAI nos mostrou bastante isso. Então a gente montou, está em curso, um observatório com relação à igualdade religiosa na América Latina, principalmente no que diz a legislação, né? A gente vê em alguns países vizinhos nossos aqui, como a Argentina, como o Uruguai, que tem uma legislação específica para reger os cultos e que permite algumas religiões como legítimas e reconhecidas perante a lei e outras não, que é uma experiência também diferente da nossa experiência como o Brasil. Então, são muitos os elementos, muitas as questões que a gente precisa avançar nessa questão do diálogo interreligioso. Não que não exista, a gente tem muitas experiências, por exemplo, no CLAI a gente tem um fórum chamado Fórum Ecumênico Brasil, onde temos pessoas de diversas religiões que ali a gente discute, a gente conversa. E também, por outro lado, na prática da convivência comunitária, né, das comunidades, nos bairros, essa vivência acaba se dando, mas quando a gente chega a um certo nível de liderança, né, em que vai dizer, olha, você aceita, olha, eu aceito desde que ele concorde com as minhas verdades religiosas, senão eu já não vou muito com a cara, eu já não me relaciono tão bem, né? Então eu acho que essas questões, esses ranços, né, de encarar, por exemplo, também uma outra expressão muito comum de encarar algumas religiões de matriz afro-brasileiras como religiões do demônio, que fazem o mal, que procuram o mal, que é outra questão também muito complicada no país, né? Acho que são elementos que a gente precisa realmente caminhar, avançar para poder superar e a gente ter realmente um patamar que a gente possa dizer, olha, há um patamar de respeito entre as religiões. Volto a repetir, não que não se tenha caminhado, acho que há muitos espaços que eu tive já a oportunidade de participar, que a gente promove, participa, que há realmente um espaço fraterno, solidário, de respeito, de comunhão entre as religiões e muitas questões. Mas, por outro lado, nós não podemos nos esquecer que temos que caminhar muito, muito, no nosso país, na Brasil, América Latina, América do Sul, vamos falar aqui um pouco mais regionalizado, que a gente precisa avançar muito. Né? E é fundamental o papel do Estado, vamos dizer assim. No Brasil a gente já tem a Secretaria de Promoção da Igualdade Religiosa, aliás, a Igualdade Racial, que passa também essa questão da intolerância religiosa, passa também por uma questão étnica. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? As religiões que estão ligadas à etnia negra sempre sofrem maior discriminação e preconceito do que outras, não que outras também não sofram. Então, muitos caminhos a gente precisa procurar, e esses caminhos já têm sido trilhados, mas eu acho que a gente precisa avançar muito na questão do diálogo interreligioso. E não podemos também, eu acho que é um outro ponto muito importante, desassociar de que a vivência ecumênica plena pressupõe necessariamente o respeito, o diálogo, a convivência e a comunhão entre as diferentes religiões. Porque muitas vezes as pessoas põem em dois patamares ou põem em dois departamentos, em dois lugares muito distintos. Olha, ecumenismo é quando a gente fala de vivência solidária, fraternidade, comunhão entre os cristãos. E outra coisa é o diálogo interreligioso, onde a gente dialoga, tolera religiões e outras matrizes. Eu acho que a vivência ecumênica plena passa necessariamente pela convivência pacífica, respeituosa e a comunhão que existe entre as diversas maneiras de expressar e manifestar a vida religiosa. Eu acho que isso talvez possa ser um pontapé inicial para a gente começar a nossa conversa.
Terminou? Dali, você terminou?
Sim, terminei. Okay. Acho que eu fiz só um panorama assim, inicial para que a gente possa compartilhar um pouco melhor o tempo. Eu acho que ficou para iniciar o papo.
Ok, obrigado, Dali. Vamos então agora ouvir o Wellington.
Bom, então, boa tarde a todos e todas. Um abraço a Dali, que eu não conheço pessoalmente. Gustavo, você, Flávio, estou com saudade, e o pessoal que porventura esteja ouvindo. Veja bem, eu tenho tentado aprender com ódio, né, que as pessoas falam a partir do universo em que elas estão inseridas. Então, eu não estou inserido dentro dos organismos ecumênicos formalmente, eu sou pastor de comunidade. E a questão do ecumenismo, do diálogo religioso, para mim é um desafio a partir exatamente de como traduzir isso para as pessoas no dia a dia, que ainda tem no Brasil, por conta da nossa herança protestante, naturalmente, da ruptura, né? Então, o anticatolicismo, a pessoa que vem de lá para cá. Agora, deixe-me tentar fazer algumas considerações, assim. Algumas coisas eu não sou pesquisador nem estudioso, apenas observo. Primeiro, acho que a questão do diálogo ecumênico e interreligioso, ele precisa descer até onde as pessoas estão. Geralmente ele fica nos ambientes muito formais, que são as instituições, né, que fazem essa discussão, e nem sempre a discussão que é feita lá em cima, na instituição, chega à comunidade lá embaixo. Em detrimento do Darli ter dito que há muitas experiências que não se consegue lá em cima, mas que no dia a dia isso acontece. Uma outra questão que eu penso é sobre essa coisa de ecumenismo, diálogo interreligioso, é que para mim a gente não conseguiu nem vencer a questão ecumênica no Brasil. Que quando você fala de ecumenismo no Brasil e pensa nos órgãos que nos representam, com todo respeito, você está falando de católicos, luteranos, a Igreja Metodista deixou, né, há pouco tempo, o CONIC, espero que volte, a IPI e anglicanos. Esse grupo de recorte protestante não representa numericamente, no meu ver. E, por exemplo, no Nordeste brasileiro, na sua grande maioria, são igrejas quase que desconhecidas. Para mim, para a gente conseguir transpor essa questão, primeiro do ecumenismo, para depois a gente chegar na questão do diálogo interreligioso, ou a gente aproveitar e fazer os dois par e passo, a gente precisaria incluir dentro do diálogo ecumênico brasileiro outras vertentes, que eu sei que muitas não têm muito interesse. Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista, a qual eu faço parte, que eu tenho dupla filiação hoje, eu faço parte da Convenção Batista Brasileira, que é, né, em tese, antiecumênica, quando interessa, porque Piragine, esses dias, foi extremamente ecumênico, né? E quando chamava cristãos, católicos e todos a reagir às forças do mal, quando não interessa, o pessoal esquece. E, por outro lado, faz parte da Aliança de Batista, como você destacou, uma organização nova que pretende ser um organismo ecumênico, até porque os batistas fora do Brasil têm já um diálogo ecumênico, eu diria, é avançado no restante aqui da América Latina, né, com exceção mais do Brasil. Mas veja, para mim, a gente não conseguiu nem vencer essa questão. A gente não consegue ter uma mesa ecumênica ampla dentro do cristianismo brasileiro. E, obviamente, não é porque a gente não conseguiu vencer essa que a gente não vai fazer o diálogo interreligioso. A problemática para mim é que a gente mal conseguiu transpor o que seria o básico, e nós já estamos, obviamente, no desafio de travar um diálogo com outros grupos religiosos. Concordo em gênero, número e grau com a fala do Darli, que a gente precisa. Tenho dito isso do púlpito da minha igreja. Do púlpito da minha igreja. E aí fazer um destaque sobreiro de tempo integral mantido pela comunidade. Digo isso porque no ambiente batista, um pastor que é sustentado pela sua comunidade tem todos os cuidados de fazer certas afirmações. Ou melhor, nas viagens, né, nos fóruns distantes, ele diz coisas legais, até escreve. Mas no púlpito não, porque é muito belicoso. Mas eu tenho dito no púlpito da igreja nos domingos à noite que, por exemplo, Jesus é o meu Salvador e que eu acredito que ele seja Salvador de toda a humanidade, mas que eu não tenho como, se eu quiser construir um mundo, vamos dizer assim, bem simplista, bom para todo mundo, impor isso. E aí eu vou ter que aprender a respeitar as outras percepções, os outros credos, as outras formas de expressão, se quiser também ser respeitado. Por exemplo, da mesma forma que eu discordo do que está acontecendo no Paquistão, onde as minorias cristãs estão sendo perseguidas e mortas, a gente tem que ter cuidado para não incentivar, como a gente já teve aqui em Alagoas, por exemplo, eu estou falando a partir de Alagoas, o famoso dia do quebra, em que militares, né, cristãos, evangélicos, católicos, acobertados pelo poder público, delegados, etc., invadiram os terreiros de Umbanda, espancaram pais de santo, destruíram os altares e assim sucessivamente. Há pouco tempo fiquei sabendo de dois policiais evangélicos que entraram num terreiro e pegaram o pai de santo, espancaram e levaram para um formigueiro para expulsar o demônio dele. Então, isso de fato é o cúmulo, não é? Então eu tenho dito isso de público. Em detrimento do que eu creio, com a minha herança batista, com a minha herança de fé, né, de que Jesus seja o único caminho, eu costumo dizer, sabe, Flávio Darli e quem está me ouvindo, que eu não tenho interesse nenhum de ser simpático, nem politicamente correto. Eu não sou universalista, né? Aquela coisa do todos os caminhos levam até Deus. Mas, por outro lado, tenho dito na minha comunidade que nenhuma religião só tem a resposta para as problemáticas do mundo. Fome, questão ambiental, e etc, etc e tal. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é manter o que a gente crê, mas estar aberto a não só respeitar, mas entender que todos têm o direito. Por exemplo, Darli levanta uma questão, eu não entendo direito, acho que foi alguém que levantou, olhando para o nosso país. Aí eu vou voltar para a questão ecumênica. De todos os feriados que nós temos no Brasil, religiosos, todos eles vêm de raiz cristão católico. Aí a minha pergunta é, por exemplo, a Igreja Católica, que diz ser uma grande incentivadora do ecumenismo, estaria disponível para abrir mão desses feriados, não é? Dizendo assim, gente, olha, se a gente tem o feriado do dia da Aparecida, a gente vai ter que ter o feriado de Xangô. A gente vai ter que ter o feriado indígena, a gente vai ter que ter o feriado, sei lá, dia da Bíblia, vai ter que ser feriado nacional, né, para os protestantes. Aí vamos ter que ter o dia de Iemanjá, o dia de outros ritos. Então, como é que fica? Então, particularmente, eu hoje creio que num país que pretende ser laico, o ideal, me entendam bem, é que a gente não tivesse feriado religioso. Francamente, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Essa discussão que outro dia eu vi, estão querendo tirar o crucifixo, né, das entidades, de tribunais, e etc, etc, etc. Ainda espero que tire mesmo, porque é melhor tirar do que aquilo estar lá e não ter respeitabilidade nenhuma. Mas, por exemplo, é comum em Alagoas, falar de ecumenismo, você chegar numa escola pública e ter uma imagem fazendo referência ao culto católico. Você chegar numa delegacia, você chegar no tribunal, todas as referências do cristianismo são de cristianismo de vertente católica. Então, se eu tenho interesse, como grande estimuladora de CONIC, CLAI, PEI, essas coisas todas, eu tenho que ter a humildade de dizer bem assim, gente, vamos dar um passo, né, mínimo, inicial, de dizer assim, olha, vamos abdicar desse poder, né? Por exemplo, toda vez que tiver o padre lá para cortar a fita, o padre dizer assim, não, vamos chamar o pai de santo, vamos chamar o guru, vamos chamar o pastor, vamos chamar o pajé, mas não. Geralmente, muitas vezes esse ecumenismo fica muito restrito nas discussões, porque aí me permita dar-lhe uma crítica, acho que às vezes as entidades avançam pouco, a discussão lá em cima fica muito em torno de poder e dinheiro, para a gente mostrar ao mundo. Pegar um caso bem específico do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos. Né? Quantos protestantes nós temos dentro do CEBI, que eu acompanho de perto, que é ódio, por exemplo, faz parte do CEBI. Tem uns dois ou três. O grupo é majoritariamente católico. Porque os protestantes são avessos? Em parte é. Em parte é, tem razão. Mas o esforço também é muito pequeno. Mas às vezes é preciso alimentar isso, porque aí as instituições que financiam isso, igrejas da Europa e de outros lugares, é preciso que saiba que há ecumenismo. Então, assim, primeiro, na minha visão pastoral, fazer ecumenismo de base não é simples. Porque, por exemplo, acompanho o menino que foi expulso de casa porque virou protestante. Não é? Aí eu tenho que trabalhar com ele, que isso foi um equívoco, e que ele precisa aprender a respeitar, porque a intolerância com intolerância não se equivale. Aí daqui a pouco esse mesmo menino, isso é coisa do dia a dia que eu vivo aqui, se apaixona por uma mocinha que é católica. Aí o padre diz, para você se casar, a família dela diz assim, eu não vou na sua igreja. E o padre diz, se ele não se batizar aqui, eu não o caso. Então, assim, eu volto. A gente tem uma caminhada longa ainda no campo da ecumenicidade no Brasil. Longa, 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 longa. Né? Em detrimento do documento ter feito 100 anos de esforço, mas parece que o esforço diante dos guetos, né? De cada um se fechar dentro do seu universo, é mais forte. O medo da concorrência, talvez, e por aí vai. Outras questões mais. Então, só para que a gente reflita sobre isso, eu concordo, né, que a gente tem um país, por exemplo, que se diz laico, mas onde a Igreja Católica tem poder pleno de interferir, de etc, etc, tal. Ecumenismo mesmo no Brasil só há quando algum tema de caráter moral vem à tona, como por exemplo a questão da homossexualidade. Aí se junta todo mundo. Se junta Silas Malafaia, Piragini, CNBB, gregos e troianos. Aí todo mundo vira ecumênico nessa grande cruzada. Vocês lembram daquela situação lá em frente ao Senado, em que os crentes, né, com pastores, homens de Deus, que nunca gritam contra absolutamente nada, nunca gritaram, não gritaram contra corrupção, nunca gritaram contra regime militar, ditadura, foram ao Senado, quebraram, etc, etc, tal. Agora, nas eleições, nós também vimos uma faceta do ecumenismo, né? A bancada cristã, abre aspas, no Congresso é ecumênica, né? Contra a PL, que eu também sou contra a PL, de antemão, né? Alguns detalhes que ela tem. Mas acabei de ler uma reação de Dom Robson Cavalcante à decisão do Supremo Tribunal, chamando os cristãos para, usando a imagem de King, inclusive, para que haja uma reação pacífica de CNBB, de pastores, homens de Deus, igrejas. Então, nesse momento, há ecumenismo no Brasil. Nesse momento. Né? Apenas nesse momento. Quando vai para outras temáticas, que é, vamos discutir privilégios das igrejas no Brasil. Aí não há. A Igreja Católica acabou de ter um documento referendado pelo governo Lula, que é um absurdo. Não é? E os órgãos ecumênicos, eu não vi eles dizerem assim, espera aí, igreja, né? Já que a gente quer ser ecumênico, não vamos assinar um documento desse. Né? Vamos assim, todo mundo ter os mesmos direitos, sofrer as mesmas sanções, as mesmas dores e as mesmas alegrias. Então, a minha primeira percepção é essa. Com relação à questão do diálogo interreligioso, para mim, é uma necessidade, sabe, Flávio, até uma, eu acho que é a última indagação, qual a relevância disso. A relevância disso é humanizar o mundo, porque não dá para que a gente continue, não é, nessa neurose de, por exemplo, 11 de setembro, aí os caras de lá bombardeiam do lado de cá e fazem festa. Matamos 2.500. Aí o irmão, nosso irmão Barack Obama, que disse que não ia torturar, que ia prender, que ia respeitar, manda torturar, preso em Guantánamo, na mesma cartilha bushiana, e manda executar sumariamente, e aí festa nos Estados Unidos. Então, onde é que a gente vai parar, né? A religião sendo usada para matar, para destruir. Então, isso é demônio. Isso não é divino, isso não é Deus. Né? Não tem Deus nisso. Aí é mais fácil ser ateu. É melhor assumir logo. Eu não crer nessa porcaria de religião. Eu, particularmente, em alguns momentos, fico em crise. Já disse para o público da minha igreja, sinceramente falando, às vezes me pego o que é que eu ainda estou fazendo, crendo, né? Porque eu só vejo barbárie de lado a lado. Então, para mim, a questão do ecumenismo e do diálogo interreligioso não é questão de capricho, não é questão de politicamente correto, não é questão de ser bonitinho, não é questão... vou lhe dizer, até ser sincero, para mim não é nem uma questão da palavra de Jesus, né, que todos sejam um, porque isso não vai acontecer. Né? Quem vai abrir? qual é a igreja que vai abrir, né? Quem vai querer deixar de ser papa, deixar de ser presidente do presbitério, deixar de ser apóstolo de não sei de quê? Não vai. Então, para mim, não é nem uma questão da palavra maravilhosa de Jesus, mas é uma questão de necessidade. O mundo passa pela questão religiosa, a questão religiosa acaba sendo o motor, lamentavelmente, dos ódios, das guerras e de tanta coisa, na sua grande maioria, obviamente, tem exceções. Então, é uma questão de necessidade vital. Se a gente não conseguir minimamente uma posição nessa terra, em que cada um crê no que quiser, eu volto a dizer, creio em Jesus como o único e suficiente Salvador, não me envergonho disso, não tenho dificuldade alguma de apresentar isso para qualquer pessoa, mas concordo com o Darli e com os demais quando dizem, a gente só não pode impor isso, goela abaixo, né? Ou discriminar o outro, porque é muitas vezes o que acontece. Agora, que a questão precisa caminhar em muito. Por exemplo, essa questão do governo, da secretaria, de minorias, etc. e tal, que o governo federal tem. Que é uma coisa que eu também, particularmente, fico meio engasgado, porque quando trata... esses dias eu vi um teólogo católico, Paulinho Wett, que é ligado ao CEBI, professor da UNB, diz que foi a um desses eventos, e o palco, o ambiente era repleto, né, de afrodescendentes, das religiões de matriz afro, e quando ele manifestou-se como cristão, ele quase foi vaiado e exorcizado do ambiente. Então fica um negócio meio, vamos assim, não só tem negro ali, né? Você tem negro em outros lugares, você tem negro no pentecostalismo, você tem negro com outros credos, você tem negro ateu, por exemplo. Então... sabe, são questões muito complexas. Eu vou pegar uma carona de novo no Darli. Eu não estava preparado para fazer uma reação e não para fazer uma fala, então não escrevi nada, não tem nada organizado. Só são angústias que eu debato todo dia com a minha comunidade. Então, ensinar, por exemplo, o meu povo a continuar crendo em Jesus, a amar a Bíblia, mas a entender que a Bíblia não pode ser imposta para influenciar a constituição de um país, para forçar ninguém a ter feriado que o cara não crê, e assim sucessivamente. Tenho vivido situações aqui concretas, no dia a dia, de você tentar, com muito esforço no bairro, às vezes, chamar pastor, padre, e nada, né? O arcebispo, eu já ia dizer o meu, tá vendo? Mas é o meu amigo, mas é o arcebispo da Igreja Católica atual, Dom Muniz, que é um cara que eu julgo esclarecido, mas me disse claramente esses dias, eu sou contra essa questão de ecumênica, assim, de celebrações conjuntas, e etc, etc, etc e tal. Por outro lado, ele mantém, por exemplo, o Odja como pastora batista ensinando no seminário católico. Tá, é um gesto. Mas diz aos seus párocos que está proibido celebração conjunta, para casar tem que passar por todo o rito, que a gente tem que ser respeitado mesmo, que nós somos o cristianismo. Então, sabe, é complexo. De maneira que, no Brasil, para você abraçar a causa ecumênica, você tem que realmente ser convertido a ela. Convertido à causa da unidade. Mas não é porque também é romântico falar de unidade que você não possa fazer críticas pontuais. Então, sinteticamente, sintetizando minha fala. Acho que a questão do debate ecumênico muitas vezes fica no campo das instituições, que fica ali, às vezes, disputando verba, grana, para fazer um evento aqui e outro ali, mas isso não desce ao dia a dia. Dois, que nem sempre é difícil falar em fóruns como esse sobre a importância de respeitar o credo do outro, de não querer impor a sua fé ao outro, mas no dia a dia, com o povo simples que vem, né? No Brasil é quase sempre assim, o cara vem ou da Umbanda, ou do Espiritismo, ou do catolicismo e tal, e acaba vindo para as nossas igrejas. Fala a partir da experiência de um pastor, um mero pastor batista, que vive com essa situação. Né? Acho que a gente precisa primeiro vencer o abismo entre a gente. Particularmente acho que as entidades ecumênicas no Brasil não representam a igreja evangélica ou protestante, ou o nome que queira dar, a gente sabe nem o nome que usa, como diz, sei lá, há nomes que a gente quer até correr e evitar. Ela não representa, porque representam comunidades que são minoritários nesse país e que grande parte do país nem sabe direito, não falo da contribuição e da importância, mas em termos de representação numérica, de representação de fato visível. Muitas vezes essas entidades são fechadas e controladas, né? Enfim, há um interesse de que você venha para cá, desde que você venha, como diria num jargão bem simplista, pianinho. Mas a questão do diálogo interreligioso não é uma questão de capricho, nem de achar bonito, nem... para mim é uma questão vital, entendeu? Está aí as guerras, está aí a fome, está aí a questão ambiental, está aí o capital destruindo. Então a gente precisa sentar de fato todo mundo, cada um ceder um pouco e ver como é que a gente pode construir alguma coisa que possa minimamente garantir até as pessoas que não creem um mundo mais civilizado, que a sensação que eu tenho é que a gente que diz crer que era para ser mais civilizado acaba sendo os menos civilizados, né? É mais ou menos assim a minha fala no âmbito geral. E se a gente quer de fato ecumenismo, a gente precisa, quem está há mais tempo, ter a humildade de dizer assim: gente, eu vou ceder aqui para que os irmãos menores e as outras religiões possam ocupar de fato o espaço. Repito, para mim, nós deveríamos manter os feriados, por exemplo, cívicos, né? E retiraria do calendário todos os feriados de caráter religioso, ou a gente nem trabalha, porque a gente precisaria ter feriados cristãos, feriados espíritas, feriados umbandistas, feriados shintoístas e por aí vai. É isso aí.
Obrigado, Wellington. Então, vamos passar agora para as perguntas. Eu não conseguimos mesmo contato com a edição Faustino, então vamos passar para a interação aí com o público. Vocês podem enviar perguntas tanto pelo chat, né, aqui ao lado, quanto pelo... tem uma outra janelinha, chama Questions, perguntas. Você pode também fazer a pergunta por aqui. A gente vai caminhar para ou para o Darli, ou para o Wellington, ou para os dois, se você preferir. Ele não está dizendo aqui especificamente para quem, então eu vou fazer para os dois. Vocês ficam à vontade para responder. Existe uma violência própria, violência entre aspas, própria e incontornável, derivada do próprio fato do monoteísmo cristão. Até que ponto manifestar abertamente no campo do diálogo entre pessoas que se enxergam iguais e motivado pelo desejo de compartilhar aquilo sobre o que creio ser verdadeiro é praticar o desrespeito no diálogo interreligioso?
Você poderia repetir essa última parte, Flávio?
Até que ponto manifestar abertamente no campo do diálogo entre pessoas que se enxergam iguais e motivado pelo desejo de compartilhar aquilo sobre o que creio ser verdadeiro é praticar o desrespeito no diálogo interreligioso?
Veja, me parece um pouco confusa aí a pergunta, mas deixa eu ver se eu consegui captar a pergunta a partir de algo que eu também aprendi nessa caminhada. E se me permite, Wellington, algumas considerações que você faz, eu concordo em grau, gênero e número, né? Realmente, às vezes, veja, a representação ecumênica em termos numéricos realmente das entidades ecumênicas não representa todo o campo, vamos chamar, talvez protestante, talvez seja mais prioritário no campo protestante, mas no campo evangélico não necessariamente. Por outro lado, se você também me permite, o próprio espaço evangélico, em boa parte das vezes, se fechou a essa possibilidade, né? Eu vou falar daquilo que eu conheço no CLAI, né? Nós temos no CLAI, sem medo de errar, todas as vertentes do cristianismo, com exceção o católico romano, ou seja, do campo protestante, evangélico. No Brasil, a gente tem majoritariamente do campo protestante, mas nós temos aí Batista Nazaré, temos uma igreja étnica que é evangélica árabe, outra étnica que é evangélica congregacional, da tradição congregacionalista dos missionários argentinos. Temos aí uma caminhada da Aliança de Batistas para ser aceito como como membro do CLAI, mas eu concordo contigo que às vezes havia cada um no seu campo, né, universo mais pentecostal e evangélico, com determinados ranços, com uma postura assim, olhar o ecumenismo como, ou os ecumênicos como comunistas, como secularistas ou como sem fé, ateus, e também do campo do movimento ecumênico de olhar os pentecostais como os fundamentalistas, como os caras incipientes, que não tem uma reflexão de incidência, de transformação social. Esse ranço, eu acho que a gente está numa fase bastante interessante, e diria até, ousaria dizer, avançada de superação, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, recentemente a gente teve uma aliança que em outros anos, impensável, como trabalhar com a visão mundial, com evangélicos pela justiça, na questão do monitoramento das políticas públicas. A nossa intenção, outro exemplo é Renas. Uhum. Outro exemplo é Rede Fale, né? Então, uhum, eu acho que ainda é pequeno, sim, concordo contigo que a vivência ecumênica, ela tem, de certa maneira, um descompasso entre o que a gente vive enquanto as entidades, instituições e reflexões. Por exemplo, essa foi um dos grandes elementos motivadores para eu fazer o meu trabalho de pós-graduação, é entender como é que essa discussão do mundo ecumênico, das lideranças nacionais e internacionais, diluem, produzem, fazem reflexões teológicas ecumênicas, como é que se desce na base, como é que essa vivência, essa riqueza da vivência ecumênica na base pode alimentar essas reflexões, como é que a gente lida com essas tensões e como é que a gente possibilita essa retroalimentação entre ecumenismo de base e ecumenismo institucional. Enfim, é só um pouco dessa reação, mas eu quero ir para a pergunta, que o nosso tempo é precioso, mas o que eu entendi da pergunta é assim, eu acho que não é contraditório, e uma coisa não anula a outra, é eu ser ecumênico e me afirmar. Eu, por exemplo, sou presbítero presbiteriano independente, atuo na minha comunidade local como presbítero, professor de escola dominical, afirmo a minha identidade reformada, calvinista, como presbiteriano. Isso não anula, né, não exclui eu dizer eu sou uma pessoa ecumênica. A questão da identidade, você ser ecumênico não é abrir mão da sua própria identidade, como bem disse mesmo o Wellington no início da sua fala, né? É falar do lugar da onde vem, né? Eu acho que não é abrir mão da sua identidade, ou seja, o ser ecumênico não é abrir mão da sua identidade, daquilo que você é e daquilo que você crê. Muito pelo contrário, né? Ser ecumênico é você ter certeza concreta, firmeza concreta da tua identidade, e além disso está aberto que outras possibilidades existem. Eu volto a reafirmar, né? Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador, sim, né? Sou cristão, tenho essa minha vivência, essa minha maneira de vivenciar a fé totalmente marcada pelo cristianismo, mas isso não me dá o direito de ser triunfalista, nem de impor goela abaixo, que isso é a única verdade para toda e qualquer pessoa humana, né? Então, eu volto a repetir, a questão da identidade, se é que eu entendi a pergunta, eu acho que é muito importante na caminhada ecumênica, você não perder as suas características. E há questões que dentro do cristianismo que são inegociáveis. E há questões dentro do judaísmo que são questões inegociáveis, dos pilares basilares do judaísmo, do islamismo, do xintoísmo, do candomblé, da umbanda, que são pilares basilares. Não adianta eu querer impor que Jesus Cristo salva e é o salvador do candomblé, que não é. E também Ogum, Oxum, ou seja, qualquer outra divindade do candomblé, a gente não pode travar essa relação fraterna, essa convivência, essa comunhão, vamos dizer assim, esse respeito com as religiões, a partir de pilares que são negociáveis a partir da nossa religião. Por outro lado, a nossa identidade é fundamental para uma relação com ele. A gente não pode abrir mão da identidade. Senão qualquer coisa vira a mesma coisa.
Eu concordo com o Darli, que com a consideração primeira que ele fez, que a gente ultimamente vem tendo passos na tentativa de fato ampliar, incluir mais gente, mais grupos na questão do diálogo ecumênico. E com relação à indagação, eu aprendi também com o pastor Ivaldo Júnior, que é cientista social aqui do Rio Grande do Norte, que para que haja diálogo, cada um tem que saber o que crê, não é? Porque senão, como disse Darli, daqui a pouco tudo vale e nada vale. Então, para mim, violência não é manifestar a sua fé. Violência não é necessariamente a questão do monoteísmo. Eu estava aqui pensando, por exemplo, quando os cristãos embarcaram aqui na América Latina, pegar o caso ali dos incas e dos maias, que tinham uma fé, digamos, mais plural, né? Vários deuses, etc. e tal. Para mim, a questão não é a questão de você ser monoteísta e o outro ser politeísta. Mas é quando você quer ser, como disse agora o Darli, triunfalista, imperialista, né? E achar que você tem, como os talibãs fizeram, quando tomaram a força do Afeganistão, foram lá e destruíram o patrimônio da humanidade artístico que estava lá esculpido, que era idolatria. Então a questão para mim não é o monoteísta cristão, o monoteísmo islâmico, o monoteísmo judaico, sei lá. Mas é quando você quer, e a violência está aí, usar o seu monoteísmo para inibir, para coibir, para perseguir, para calar, para amedrontar e tudo isso, para matar o outro que crê diferente. Agora, quando você, num grupo, você manifesta a sua fé, quantas vezes eu já estive em eventos com pais de santo, com mães de santo, com espíritas. Agora há pouco eu estive em Lisboa, fui visitar uma mesquita, fiquei impressionado com a recepção do Sheikh Muni, estava com um pastor presbiteriano escocês, o reverendo Grant, que levou sua comunidade para a mesquita, e amanhã, inclusive, o Sheikh vai estar pregando no culto dessa igreja presbiteriana lá em Lisboa. Foi um diálogo maravilhoso, e não foi agressivo da parte dele declarar a sua fé no profeta Maomé em Alá. Agora, ele não me impôs em nenhum momento, educadamente caminhamos, apresentou toda a doutrina, todo o processo. Então, para mim, a violência não está, eu quero pedir permissão para discordar, acho que sim, foi usada a vida inteira de forma equivocada a questão monoteísta, mas a violência não está no fato da gente crer no único Deus ou de afirmar isso numa roda plural, mas está quando você desqualifica o outro, quando você demoniza o outro. Eu tenho dois jovens da nossa igreja terminando as suas dissertações e mestrado, um é pastor de uma congregação, pastor Adriano Trajano, que trabalhou dentro dos terreiros de Umbanda de uma cidade aqui de Viçosa, passou 16 meses dentro dos terreiros de Umbanda, hoje é amigo dos pais de santo, das mães de santo, respeitadíssimo, acabou de apresentar um trabalho na FTL sobre isso, e o Jason falando sobre dupla pertença também, a Cláudia Salles em Fortaleza, da Igreja Betesda, fazendo o doutorado dela, pesquisando também essa questão, e não vejo que seja agressão. Pelo contrário, nesse diálogo, cada um precisa saber o que crê, porque como disse o Darli, lembra, tem pontos inegociáveis. Agora, o que eu não posso é desqualificar ou usar a minha força para inibir, para perseguir, para coibir, para demonizar, ou seja o que for. Isso é violência, mas manifestar o que eu creio, eu não vejo assim. Eu não quero ser politicamente correto, eu acho que a gente tem que fugir dessa onda. A gente precisa ser, a gente acredita nisso, porque a gente crê que a síntese da nossa fé é o amor. Então, partindo disso, é o caminho.
Ok, temos mais uma pergunta aqui. A pergunta é o seguinte, do Ronaldo Temudo. Podemos acreditar que existe na realidade, entre especificamente os cristãos brasileiros, é um convencionismo e não um ecumenismo? Ou seja, os diálogos, quando existem para ficar, entre aspas, ficar bem na fita?
Bom, deixa eu me antecipar, porque eu comecei fazendo essa provocação. Eu acho que tem muito diálogo ecumênico no Brasil, que é só para ficar bem na fita. Acho que alguns, inclusive, e aí eu concordo com o Davi, não querem entrar no diálogo ecumênico, porque, é claro, né, eu me fecho no meu reinado, e lá eu sou soberano, sou apóstolo, sou profeta, sou pastor, sou o intérprete da voz divina. Então, para que eu vou levar meu grupo para outras rodas, onde eu só serei mais uma voz? Então, deixa eu ficar aqui na minha. Então, acho que uma parte do diálogo ecumênico no Brasil é para aparecer em fita, na mídia, mas há muita gente que não. Há muita gente que acredita realmente nisso, que acredita que o problema da sua rua e do seu bairro não vai ser resolvido pela sua fé única ou a sua igreja, que é preciso esse esforço conjunto para a gente resolver problemas comuns. E alguém pode dizer assim, então quer dizer que depois que a gente resolver tudo, a gente pode voltar a brigar? Não. Acho que depois que a gente resolver, digamos, espera em Deus um dia, né, alguns dos nossos dilemas maiores, aí cada um volta para o seu arraial e faz seu culto numa boa do seu jeito, sem querer coibir o outro ou caçar o outro. Mas que eu concordo. Uma parte, para mim, parece realmente às vezes ficar só bem no vídeo, sabe? Porque no dia a dia não é bem isso que a gente vê, não.
Sim, eu também concordo. Eu acho que há certas conveniências, né? O Wellington, na sua fala, citou algumas lideranças aí do meio evangélico, de expressão, que tem horário na televisão e tudo. Muitas vezes, determinadas lideranças, vou até usar uma expressão aqui, faturam em cima da sua imagem
Verdade.
Pública, né, dizendo, olha, eu sou ecumênico, eu aceito diferente e tal, porque isso que você menciona é uma questão bastante interessante, porque a vivência ecumênica tem alguns aspectos, né, e você mencionou dois importantes. Um é a reflexão teológica, da construção da partilha da fé, do entendimento, da explicação do sagrado. Esse é um dos lados. O outro é algo extremamente da vida prática. Tá certo? Então, teve, como recentemente temos tido aqui com maior frequência, devido ao fenômeno das mudanças climáticas, da mudança climática no Brasil, né? Essas catástrofes de emergência que aconteceu em Santa Catarina, em 2009, em Alagoas, agora 2010, no Rio de Janeiro e tudo mais. Escuta, se a rua vem abaixo, destrói casas, tudo, eu não vou ajudar aquele vizinho porque ele é do Islã? Eu não vou ajudar o vizinho de frente porque ele é pai de santo? Não, aí esse lado que você apresenta é o lado justamente do ecumenismo prático, ou seja, um dos lados, né? Um dos elementos da vivência ecumênica é justamente na prática, é a gente juntos fazermos a transformação social de um mundo mais digno, né, de respeito às pessoas, que as pessoas possam viver melhor, de respeito ao meio ambiente, ou seja, essas grandes demandas que a gente tem, de combate à violência, né, de superação, melhor dizendo, né, da violência. Esses são elementos da vida prática que a gente tem que olhar para aquele que está ombro a ombro conosco, na comunidade, no mesmo espaço físico que a gente está, se ele é da fé XYZ, se ele é cristão, protestante ou católico romano, se ele é shintoísta, não, são questões práticas que isso não podem estar dentro do critério para que eu possa trabalhar junto com essa pessoa para a superação da violência, para a transformação de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Esse não pode ser o crivo, esse não pode ser o olhar, né? E eu acho que, voltando, né, realmente à pergunta, eu acho que a gente tem que buscar desmascarar certas pseudo-iniciativas ecumênicas para estar politicamente e conquistar o voto da população, conquistar o beneplácito da população. Eu acho que a gente tem que, sei lá, encontrar mecanismos de a gente conseguir desmascarar muitas coisas que muitas vezes a gente não tem ao nosso lado, vamos dizer assim, da vivência ecumênica, esses enormes e massacrantes meios de comunicação, né, como televisão, como rádio, que muitas vezes algumas lideranças, vamos dizer aí, eu como cristão, né, do lado cristão, que vêm a público e fazem certas declarações que a gente fala, escuta, esse cara eu conheço ele no dia a dia, ele vem a público falar isso, não é coerente com aquilo que ele verdadeiramente é e acredita.
Ok. Tem mais duas questões aqui. Uma pergunto para você. Vocês podem descrever melhor até onde vai o reconhecimento das outras fés, das outras religiões, como válidas ou verdadeiras na perspectiva cristã? A descrição de ecumenismo do Wellington parece ser ateológica. Isto é, não tem teologia no escopo, como se fosse o ecumenismo utilitarista, o ecumenismo pragmático.
Olha, eu particularmente, eu volto a dizer, eu não tenho nenhuma preocupação com a adjetivação que vai ser dada ao meu ecumenismo. Concordo que a gente precisa construir uma fundamentação teológica consistente, com base inclusive nas escrituras, porque nós somos o povo, ainda somos o povo do livro, né? E muito do que a gente discute, e é assim que eu tenho tentado convencer a minha comunidade, repito, tentado, não imposto, é mostrando que creio num Deus que, por exemplo, quando a Bíblia diz que em qualquer lugar em que alguém clamar o meu nome, ali eu estarei presente, né? Agora, eu reitero, por exemplo, a questão do reconhecimento das outras religiões como válidas ou verdadeiras. Primeiro, quem sou eu, né, para dizer que a coisa é verdadeira, não é verdadeira, é válida ou não é válida? Agora, eu particularmente não tenho problema nenhum, amigo. Você que me perguntou, se alguém perguntar, olha, da sua opinião, eu deveria ser Hare Krishna ou daimista, ou shintoísta, ou sei lá o quê, ou seguir a Jesus Cristo. Eu não tenho problema nenhum dizer para ele, ah, bicho, eu acho que você deveria seguir Jesus por isso, mas aquilo outro. Então você está dizendo que do lado de lá é tudo mentira, nada vale. Eu não estou dizendo isso, cara. Eu só estou dizendo para você que eu tenho minha limitação. E eu não preciso, para ser simpático, entendeu, achar que todos são válidos, todos são verdadeiros. Eu acho que a questão não é verdadeiro, falso, sabe, certo, errado. Mas eu volto a dizer, a questão é assim, eu tenho a minha origem de conversão, né? Conversão. Eu sou batista, né? Eu sigo essa proposta protestante há 26 anos. Eu me converti aos 15, estou com 41 anos, há 26 anos. Tenho em Alagoas, nesses 17, 18 anos, porque o grupo de padres, de pais de santo, de pastores, que se propõe a sentar, é minúsculo, né? A dificuldade ecumênica e do diálogo interreligioso não é só do lado cristão. É injusto dizer isso. Tem muita gente do lado também que não quer se sentar para ouvir do lado de cá. Então a gente tem feito esse esforço. Agora, se falta teologia, amém, que os teólogos possam produzir. Eu creio na produção de teologia no dia a dia. Tanto a teologia que é feita na academia, quanto a teologia que é feita na rua. E particularmente quando eu estou com alguém, por exemplo, quando eu estou com um pai de santo, na minha igreja, falando de unidade, né, quando os jovens da minha comunidade têm liberdade para estar presente, para apresentar o que crê, quando a gente celebra o dia 20 de novembro, em que os jovens, algumas lideranças da minha igreja, vai para a Serra da Barriga, quando a gente traz lideranças afro para dentro da comunidade, como eu não me disse, é teologia utilitarista, bicho, que seja. Que seja. O que eu não quero, de forma alguma, entendeu, é alimentar o ódio. Agora, o apelido que vai ser dado a isso não me interessa. Então, todas as religiões são verdadeiras. Você quer saber minha opinião, velho? Não. Não. Agora, eu acho que a gente tem que alimentar, então, o ódio. Porque não é verdadeiro, eu vou destruir. Vamos matar, vamos aniquilar da face da terra. Não vejo assim, entendeu? Deus, digamos assim, na minha forma de ver, que poderia ser o grande incomodado com isso. Não está incomodado, eu vou me incomodar com isso. Agora, é utilitarismo. Mesmo achando que a fé do cara, como ele pode achar que a minha fé não seja verdadeira? Válida é outra história. Validade todas têm, porque nenhuma religião estimula ninguém, né, a matar, a destruir, enfim, né? A não ser algumas vertentes do nosso cristianismo, algumas vertentes exacerbadas do Islã, bom, as vertentes fundamentalistas de todas as religiões. Então, validade, todas acabam tendo. E para mim terá validade se tiver a defesa da vida. Agora, verdadeira, você quer dizer que perspectiva? Na minha perspectiva de protestante, de mente limitada como eu tenho? Não. Não acho. Agora, por eu não achar que todas as religiões sejam verdadeiras, eu não sou ecumênico, ou eu vou alimentar o ódio. Sabe? É aquele lance da questão da homossexualidade. O fato de defender, por exemplo, o direito de todos, de achar que as pessoas têm o direito de ser o que elas quiserem ser, amar do jeito delas, que o Supremo está correto e etc, etc e tal, significa dizer que eu apoio em gênero, número e grau a questão da homoafetividade, ou como queira chamar também, porque todo dia muda esse apelido. Não. Ou o fato de eu discordar de alguma coisa porque eu sou homofóbico. Acho que a questão não passa por aí, eu particularmente. Né? Eu não sou estudioso do assunto. Agora, o que é ser utilitarista? Ecumenismo utilitarista? É estar junto? É sofrer junto? É demonstrar solidariedade quando há uma agressão a um terreiro, ou quando se agride a fé do outro? É escrever dizendo não concordo com isso, porque em detrimento de discordar, mas ele tem o mesmo direito que eu tenho? Que seja. Agora, alimentar o ódio pelo fato de achar que pode ter um ponto ou dois pontos, como acabou de dizer o Dali, vai ter pontos que são inegociáveis. Eu não preciso impor a alguém de matriz afro que Jesus é o Salvador, como ele não precisa impor para mim que as manifestações da natureza, as divindades, são o caminho. Não. Agora, se você vê, eu estou aberto a aprender, estou aberto a aprender, estou aberto a ouvir, como tenho ouvido, como tenho sentado, que eu acho que isso é o mínimo que se espera de racionalidade. Mínimo de racionalidade. E no campo da fé, eu não teria dificuldade nenhuma de apresentar a minha fé. Então, eu não sei que termo dar isso, ecumenismo utilitarista, não utilitarista, entendeu? Se falta teologia, se não tem teologia. Agora, a gente tem muito discurso e pouca atitude. Isso eu acho que é um problema sério no nosso meio.
Bom, tem mais uma pergunta aqui, aí a gente encerra essa mesa, vai para o intervalo, talvez o Darlene poderia comentar isso. A pergunta é: quais experiências contemporâneas de ecumenismo que você considera interessante? Talvez novas experiências, não sei, de ecumenismo que vocês acharia importante salientar e destacar?
Poxa, são tantas. Experiências interessantes, contemporâneas de ecumenismo, poxa, eu vou dar inúmeras delas. Por exemplo, existe a mobilização social pela educação, que foi uma iniciativa, sabe, até certo ponto patrocinada, iniciada pelo governo federal pela melhoria da qualidade da educação, que é o que agora as igrejas, as religiões se apropriaram de uma tal maneira que ela já se desgarrou, e era alguma preocupação quando a gente estava começando esse processo de trabalhar justamente, olha, nós temos que ser a favor da qualidade da educação para a melhoria da nossa sociedade, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos e amigas, etc, etc. Não porque o governo quer faturar politicamente em cima da melhora da qualidade da educação, né? Esse, por exemplo, é um exemplo, é uma mobilização social pela educação. Tem o Fórum Ecumênico Brasil, que reúne entidades ecumênicas e serviços, reúne conselhos de igreja, reúne igrejas. Existe a Rede Fale, que é levantar a sua voz contra a injustiça por meio de reunião de oração ao bom modelo cristão, vamos dizer assim, mas que também reúne pessoas de outras condições para discutir e dialogar questões importantes da sociedade, levantar a voz contra as mazelas e as injustiças que a própria sociedade produz, como a Rede Ecumênica da Juventude, que está trabalhando este ano com a questão da intolerância religiosa. Então, esses são alguns exemplos da vivência ecumênica. E isso aí são vivências ecumênicas que têm um nome, que têm uma sigla, que têm uma nomenclatura. Há uma riqueza de vivências ecumênicas que eu nem o Wellington tenho a oportunidade de conhecer, que elas se dão, que são fantásticas, que são exemplos fantásticos, maravilhosos de vivência ecumênica, e que se dão, e que não precisa ter um nome, não precisa ter um líder, não precisa ter um protagonismo específico, institucional, que existe o protagonismo daquelas pessoas que fazem a diferença em um determinado lugar. Eu citei alguns exemplos daqueles que eu conheço, daqueles exemplos que eu participo. Não estou querendo dizer que esses são os melhores exemplos e nem que só existem esses exemplos. Eu estou dizendo que esses são os exemplos que eu conheço, que eu tenho participado e acredito e que são interessantes, mas muitos outros e a gente não conhece, eu não conheço, e que estão aí dando grandes lições no seu espaço, no seu contexto de vivência ecumênica, né? E isso que é importante, porque esse universo é um universo bastante dinâmico. O ecumenismo é o que a gente costuma dizer, o movimento ecumênico, que é algo que geralmente as pessoas também têm essa visão um pouco limitada, vamos dizer assim, as pessoas de maneira geral. O movimento ecumênico é o Conselho Latino-Americano de Igreja, o Conselho Mundial de Igreja, é a instituição Y, Z. Não. O movimento ecumênico é muito maior do que as instituições que fazem parte dele, né? As iniciativas ecumênicas são muito maiores, vão além daquelas que essas instituições eclesiásticas, instituições ecumênicas de serviço, como eu mencionei, como é o SESI, Diaconia, várias instituições ecumênicas de serviço, promovem de transformação social. O movimento ecumênico é algo dinâmico e que vai para além das instituições, porque o movimento ecumênico, mais do que as instituições, é feito de pessoas que acreditam nisso. Eu vou me apropriar do que o Wellington disse minutos atrás, né? Que a gente, para ser ecumênico, é preciso passar por um processo, talvez, de conversão. Ou seja, você tem que acreditar nisso, isso, você tem que ser fiel a esse tipo de princípio, você precisa realmente vivenciar isso, não pode estar só no discurso e dizer, olha, eu sou ecumênico porque eu estudei sobre ecumenismo, eu sou ecumênico porque eu participo de uma instituição X, etc. Ser ecumênico é muito mais do que filiação institucional, né? É muito mais do que conhecer o que vem a ser. Mas é algo que tem que ser refletido no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua maneira de ver, ler o mundo, de interpretar, das suas intervenções sociais, na tua família, no teu grupo social mais reduzido, dentro da tua comunidade de fé, na tua igreja local, estou falando aí do espaço cristão, como cristão que sou, né? E eu acho que ser ecumênico é isso. Então, exemplos existem muitos, porque o movimento ecumênico é muito amplo e, repito, muito além do que as instituições que o compõem.
Ok, obrigado, Darlene, obrigado, Wellington.